Portanto, muito bom dia, muito bem-vindos, os representantes da direção do Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, lindíssima região, já agora. E, portanto, temos entre nós o Dr. Juan Carvalho e a Dra. Arlete Silva, que iremos ouvir numa breve intervenção inicial de 10 minutos. Já agora passo já a expor um pouco quais são as condições nesta comissão, que tem a intervenção inicial de 10 minutos. Depois cada grupo parlamentar terá à sua disposição 5 minutos para afirmar as suas posições políticas e as suas estratégias, e depois voltaremos aos senhores com uma exposição final também de 10 minutos para poderem responder às questões que vos serão ou não colocadas, mas que em princípio vos serão colocadas, mas também obviamente para completarem os vossos comentários e completarem a vossa exposição naquilo que vos parecer essencial nesta que é uma audição para da sociedade civil e, portanto, muitas das organizações sindicais, para que a 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, possa apurar, digamos, qual é o sentido relativamente a esta reposição das 35 horas, enfim, quais são os vossos contributos, quais são as vossas sugestões, quais são os vossos comentários, e daria, portanto, de imediato a palavra ao Dr. Juan Carvalho, não sei se é da direção do sindicato, portanto, e tem a palavra, Sr. Doutor.
Então, muito bom dia. Obrigado, Sr. Presidente, e bom dia, Sr. Presidente. Primeiro, dizer que com muito gosto que estamos cá para dar este contributo sobre esta importante matéria que afeta, de facto, os enfermeiros. Referir que se calhar três ou quatro notas de fundo, que é a primeira: nós na região, o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, desde janeiro de 2014, fez um acordo de empresa e um acordo de entidade empregadora pública com o Serviço Regional de Saúde, e por isso, por via destes acordos, todos os enfermeiros que neste momento exercem a profissão na Região Autónoma da Madeira, desde janeiro de 2014, estão a praticar as 35 horas. E por isso foi uma situação muito negociada, tivemos vários encontros com vários parceiros sociais. Dizer que na região o setor da saúde está todo com as 35 horas. Aliás, a região toda está com as 35 horas. O setor da saúde tem 35 horas sem banco de horas e sem adaptabilidade. Todos os outros restantes setores da administração pública, por via dos acordos coletivos que alcançaram, estão também às 35 horas, mas com várias modalidades de horários e com o regime de adaptabilidade e o banco de horas. Portanto, digamos que o setor da saúde na região tem esta especificidade, fruto do Sindicato dos Enfermeiros, porque foi o primeiro a alcançar esse acordo com o Serviço Nacional de Saúde, e posteriormente as outras organizações sindicais conseguiram, numa segunda fase, negociar com o Serviço Nacional de Saúde as mesmas condições que os enfermeiros tinham alcançado. Portanto, isto para dizer que os acordos são os acordos, e por isso é sempre preferível, do nosso ponto de vista, estar legislado de forma global. As 35 horas é mais seguro e permite-nos outra perspectiva do que os acordos, porque os acordos são válidos neste momento por 2 anos, ao fim de 2 anos serão revistos nos termos em que estão previstos nos próprios diplomas, e por isso será sempre uma situação que percorrerá este caminho. Dizer que, no que toca aos enfermeiros, a passagem das 35 para as 40 horas foi muito sentida, porque que a profissão, pela natureza do exercício da profissão, já de si é considerada de risco e de penosidade, e as 35 horas veio agravar todas estas características que a própria profissão tem. De facto, foi algo contrário àquilo que era a prática durante muitos anos. Aliás, Portugal subscreveu, se não estou em erro, na década de 80, uma orientação da OIT, reconhecendo a especificidade do trabalho dos enfermeiros, e nesse sentido adotou medidas para se implementar na altura progressivamente as 35 horas, e portanto só com o decreto-lei, o 437/91, é que de facto ficou, digamos, plasmado em legislação que os horários dos enfermeiros passariam a ser as 35 horas. Sendo certo que em muitos serviços, decorrente da carência de enfermeiros, praticava-se o designado regime de horário acrescido. Ou seja, para além das 35 horas semanais, os enfermeiros faziam mais um turno de trabalho para, por cada 4 enfermeiros em regime de horário acrescido, designado regime de horário acrescido, modalidade de regime de horário acrescido, equivalia a mais um enfermeiro nos serviços. Portanto, por cada 4 enfermeiros em regime de horário acrescido, os serviços como que tinham mais um enfermeiro ao seu serviço. E, portanto, atendendo à grande carência de enfermeiros que a região e o país tiveram durante muitos anos, mas digo na região porque tivemos até 2011, 70% dos enfermeiros que exerciam atuação na região a praticar esta modalidade de regime de horário para dar resposta às necessidades dos serviços. Isto foi retirado em 2011 e, precisamente na altura que, no período de transição em que era necessário admitir mais enfermeiros, é que acontece as 40 horas, que não resolveu o problema dos serviços, diga-se de passagem. Portanto, não foi uma medida que, do nosso ponto de vista, trouxesse acréscimos para o serviço, e hoje, apesar de estarmos nas 35 horas, a carência de enfermeiros na região é tão grande que há muitos serviços em que temos um chamado designado sistema de classificação de doentes, que é um sistema que permite apurar por serviço quais são as horas em déficit de cuidados de enfermagem, e todos os serviços do Serviço Nacional de Saúde, deixem-me passar a repetição, têm horas de cuidados de enfermagem negativas. Ou seja, se pegarmos nos valores de horas negativas que esse sistema nos permite avaliar, constatamos que em todos os serviços do Serviço Nacional de Saúde, precisaria sempre de 3 ou 4 enfermeiros a mais do que aqueles que hoje atualmente têm. E, portanto, já mesmo com as 40 horas, já mesmo com as 40 horas. Portanto, isto para dizer que, por exemplo, em 2008, tínhamos, com regimes de horários acrescidos, à volta de 2.200 enfermeiros a trabalhar na região autónoma da Madeira. O último relatório do Serviço Nacional de Saúde de dezembro de 2015 apontava para um total de enfermeiros de 1.480. Quem está no terreno constata que, de facto, em serviços onde tínhamos, num turno da manhã, por exemplo, 5, 6 enfermeiros, hoje temos 3, 4. E isto já acontecia mesmo com as 40 horas. Portanto, isto também quer dizer que não foi o aumento do horário que vai resolver o problema, a necessidade de fundo é, de facto, a admissão de mais profissionais de enfermagem nos serviços. Portanto, isto para dizer que as 40, quando passamos das 35 para as 40 horas, de facto, os nossos associados reconheceram imenso essa situação, foi um repor da situação de um ano anterior, portanto, entre 2013 e 2014, temos quase um ano na prática das 40 horas. Também nesse período verificou-se um aumento das baixas, por exemplo, constatou-se um aumento das baixas, assim como não tenho dados que me permitam ter aqui uma relação direta entre um caso e outro, mas também verificou-se um ligeiro aumento dos acidentes em serviço. Portanto, não estou a dizer que isto tenha relação direta com o aumento da carga horária, mas a verdade é que durante aquele período assisti-se a estas duas situações. Portanto, por um lado, o aumento das baixas e, por outro lado, um ligeiro aumento dos acidentes em serviço. Estou a falar em acidentes em serviço, em quedas, sei lá, o enfermeiro na transição do doente cama-cadeira ou cadeira-cama. Não consegue, arranjou um problema físico qualquer, arranjou lesões físicas a nível dos braços, a nível dos membros inferiores. Esta situação chegou-nos ao sindicato. Neste período, chegou-nos um conjunto de situações destas ao sindicato que não temos dados, como digo, permitam ter uma relação direta, mas provavelmente poderá ter. Portanto, sobre a situação, dizer que, de facto, do nosso ponto de vista, as 35 horas é mais do que justas para todos os trabalhadores da administração pública, neste caso para os enfermeiros. Nós sempre fomos defensores de que as 35 horas eram uma necessidade, sobretudo para os enfermeiros, e que é uma correção de uma injustiça se repuser as 35 horas de trabalho para todos os trabalhadores e, neste caso, para os enfermeiros. No nosso caso em concreto, como referi, temos uns acordos que permitem essa prática já há um ano a esta parte, mas somos favoráveis à implementação desse regime de horário na administração pública.
Muito obrigada, Dr. Juan Carvalho. Nós estávamos cientes que realmente as questões se punham com muito mais premência da reposição das 35 horas nos serviços centrais, uma vez que também já tínhamos nota que, tanto na Madeira como nos Açores, mesmo ao nível do poder local, têm já as 35 horas. Portanto, mas é com muito gosto que recebemos também o vosso contributo e as vossas opiniões. E eu então agora passava de imediato a palavra para o Sr. Deputado, em representação do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Álvaro Batista, que tem a palavra.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, queria cumprimentar o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, na pessoa do senhor, do Dr. Juan Carvalho e do Dr. Arlete Silva. Agradecer-lhes por terem vindo ao Parlamento, darem-nos aquilo que é a vossa perspectiva sobre esta questão que está neste momento a ser aqui discutida. Registamos que, é uma afirmação, mas ao mesmo tempo uma pergunta. Registamos que, ao nível da região autónoma da Madeira, esta questão das 35 horas, pelo menos no que diz respeito ao sindicato dos enfermeiros, não se coloca em absoluto. Os senhores já estão a fazer as 35 horas, portanto, fruto da negociação coletiva, e não é uma matéria que neste momento para vocês vos preocupe no que diz respeito num futuro próximo, se bem entendi. Essa matéria, de qualquer das formas, suscita todo um conjunto de questões que eu queria colocar-vos, que é, no essencial, nós temos neste momento, ao nível da administração pública, dois modelos em confronto. O modelo da negociação coletiva, e os senhores têm uma experiência própria e enriquecedora, diferente da generalidade dos outros sindicatos do continente, e o modelo da intervenção do Estado, portanto, de ser o Estado a legislar. E a questão que eu vos colocava era esta: é como é que vocês, sindicatos enfermeiros, que têm essa experiência de ter conseguido negociar as 35 horas já desde o início de 2014, como é que vocês veem esta problemática? Isto é, na vossa perspectiva, deve prevalecer, deve ser incrementado o modelo da negociação coletiva no Estado? Ou, na vossa perspectiva, esse modelo deve ser minorado em função da determinação de regras gerais por parte do Estado da Administração Central? É uma questão que neste momento está em cima da mesa e eu gostava de ter a vossa opinião. Depois também penso que ficou claro da vossa intervenção, se eu bem percebi o teor das palavras do Dr. Juan Carvalho, que neste momento existe uma falta grande de enfermeiros na região autónoma da Madeira. O que eu gostava de perceber era, na vossa perspectiva, quantos profissionais é que deveriam ser contratados. porque é uma matéria que interessa, até para determinar quais serão os custos que teria, na perspectiva do sindicato, pôr os serviços a funcionar como o sindicato entende que deveriam funcionar. Depois, outra questão que se me suscitou é esta. Eu acho, é a minha opinião pessoal, e deixo a questão, que quando o horário foi aumentado das 35 para as 40 horas, na Madeira isto teve menos de um ano em aplicação, mas fiquei com a minha ideia é que os profissionais de saúde, todos os funcionários públicos, produziram mais, tiveram mais tempo de trabalho, tiveram mais tempo nos seus serviços. Houve, obviamente, algum descontentamento, ninguém tem dúvida nenhuma que a medida gerou descontentamento, aliás, temos a noção que no PSD que essa medida foi das medidas mais penosas que foram tomadas para o funcionalismo público e, diferentemente dos funcionários públicos terem reagido de forma negativa, achamos que a esmagadora maioria percebeu que estava em causa, que era a salvação do país, eram imposições da Troika e, portanto, souberam corresponder, mas temos a noção que as pessoas, os funcionários públicos, trabalharam mais nessas 5 horas e a generalidade dos funcionários públicos, a esmagadora maioria dos funcionários públicos faz neste momento o horário, continua a produzir, produz mais, porque durante essas 5 horas não está, obviamente, a olhar para o lado, a olhar para o ar ou a fazer birra ou qualquer coisa do género, as pessoas estão efetivamente a trabalhar. E isto parece-me um pouco paradoxal relativamente àquilo que o senhor doutor afirmou. E o que eu lhe queria perguntar concretamente era isto: o que é que aconteceu para que, perante este aumento de produtividade, não se tenha refletido esse aumento de produtividade nos serviços, na melhoria dos serviços, porque parece-me, e é uma questão que eu deixo, que foi isso que o senhor afirmou. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E então dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar os representantes dos sindicatos enfermeiros da Região Autónoma da Madeira e dizer-lhes que, porventura, a vossa experiência é, de facto, uma evidência clara do erro que foi e da injustiça que foi cometida nos últimos 4 anos relativamente aos funcionários públicos em geral e aos funcionários do setor da saúde em particular. E também é uma evidência de que os resultados que advieram da imposição de uma medida restritiva são absolutamente diminutos em função daquilo que, da forma como se apresentaram e em função também daquilo que era a expectativa tal e qual foram apresentados. E creio que em função daquilo que nos trouxe era importante, e até na sequência daquilo que foi a pergunta que o deputado Álvaro Batista aqui lhes deixou relativamente ao modelo de intervenção direta do Estado ou através da negociação coletiva, se calhar refletirmos para a ideia de que quer na negociação coletiva, quer na intervenção direta do Estado através de uma norma imperativa, há sempre intervenção do Estado. E segundo depreendi das suas palavras, uma de preocupação, que não era uma preocupação de curto prazo, até porque os acordos celebrados estão em vigor até, portanto, pelo período de 2 anos, mas fim desse período de 2 anos teria que haver uma renovação desses mesmos acordos, nos termos do diploma, nos termos em que o diploma definiu, e pergunto-lhe se a definição imperativa através da lei, portanto, do horário das 35 horas, de alguma maneira permite diminuir o receio que o processo de negociação coletiva eventualmente poderia decorrer. E depois também perguntar-lhe, porque acho que é importante perceber por que motivo é que, ou se achava que já no momento da implementação do horário das 40 horas, o Estado deveria ou não ter definido como modelo de implementação, se calhar, a negociação coletiva. Nós sabemos perfeitamente que, no que diz respeito ao Governo Regional dos Açores e no Governo Regional da Madeira, não está dependente do visto do Ministério das Finanças, e temos também um bom exemplo nos casos em que a decisão da implementação ou da alteração do horário de trabalho através de negociação coletiva está dependente do Ministério das Finanças, se também sabemos bem qual foi a postura do anterior governo relativamente a essa matéria e, porventura, no que diz respeito às autarquias locais, é o exemplo mais paradigmático. E, portanto, acho que, no caso da Madeira e dos Açores, são bons exemplos em que os governos regionais, ao abrigo daquilo que é um princípio da autonomia, é um bom exemplo daquilo que foi feito no sentido de criar uma plataforma de convergência com os funcionários públicos e manter, ou neste caso restituir, de forma mais rápida, um direito que tinha sido, retirado. Para terminar, deixar-lhe uma pergunta. Nós sabemos que no período correspondente à governação do anterior governo, entre 2011 e 2014, o número de recursos humanos, designadamente de enfermeiros, no Serviço Nacional de Saúde no país, diminuiu. Diminuiu cerca de 1.500 entre 2011 e 2014 e diminuiu no período total em cerca de 130. Eu não sei se tem dados relativamente à região autónoma da Madeira, mas acho que era importante percebermos se também nessa matéria aquilo que foi a governação dos últimos 4 anos foi uma governação em ciclo ou no ciclo daquilo que foi a governação para o país, que foi a diminuição do número de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, ou se porventura também, ou se na Madeira, ao contrário, houve também um contraciclo e neste caso houve mais recursos humanos, designadamente em matéria de enfermeiros. E como conclusão, só, Sra. Deputada, pedindo a sua condescendência, dizer que de facto a experiência e o testemunho que aqui nos deixam é um testemunho vivo de que esta medida de passagem das 35 para as 40 horas, no caso dos enfermeiros, foi uma medida, para além de ser absolutamente injusta, que afastou os funcionários do setor da saúde daquilo que é a missão do Serviço Nacional de Saúde, que é a prestação de cuidados de saúde, afastou-os, desmotivou-os, e, portanto, esta medida também permite reconquistar esses funcionários. Também, de viva voz, ouvimos que, do ponto de vista da produtividade, ela não trouxe, de facto, acréscimo nem significativo, nem pouco significativo. Não trouxe, de facto, acréscimo, porque, tal como nós vínhamos dizendo, verificamos, de facto, uma desmotivação, mas verificamos também o aumento do absentismo, o aumento das baixas, e já que, e eu registro isto para finalizar, se não se estabelece, e posso presumir isto daquilo que disse, se não se estabelece uma relação direta no caso do aumento dos acidentes em trabalho, estabelece uma relação direta no que diz respeito ao absentismo e no que diz respeito às baixas médicas. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E então, agora para uma intervenção final, que será também responsável o Dr. João Carvalho, Juan Carvalho, tem a palavra.
Gostaria por referir que o Serviço Regional de Saúde, durante largos anos, foi uma referência. E quando digo que foi uma referência é porque, da troca de impressões que tinha com colegas nacionais e pelas características que o Serviço Nacional de Saúde tinha e por aquilo que me era dado testemunho dos serviços de cá, nós tínhamos um conjunto de prerrogativas que nos permitiam ter um modelo que durante muitos anos foi um modelo exemplar, tanto a nível dos cuidados de saúde primários como a nível dos cuidados hospitalares. Houve sempre problemas, houve sempre listas de espera para cirurgias e para consultas, houve sempre a nível dos cuidados de saúde primários alguma dificuldade muitas vezes de fazer as designadas visitações domiciliárias por falta de um ou outro profissional. Tínhamos nos centros de saúde, às vezes, alguma falta de equipamento, mas as situações eram prontamente corrigidas porque havia sempre uma alternativa e um encaminhamento, nem que fosse para os serviços hospitalares. A verdade é que, nos últimos anos, principalmente a partir... Aliás, percebemos também outro pormenor, o Serviço Nacional de Saúde até maio de 2003 era setor público administrativo, em maio de 2003 passou para uma IPE, e, portanto, isto alterou um conjunto de aspectos e até de funcionamento e em termos organizacionais, até porque se implementou um novo modelo, Mas isto, a partir de 2005, 2006, a esta parte, é que progressivamente, então nos últimos 6 anos, é que o Serviço Nacional de Saúde, do meu ponto de vista e do ponto de vista que o sindicato analisa e avalia a situação, degradou-se em vários sentidos. Hoje, se formos a constatar, aumentaram as listas de espera para os vários tipos de cirurgia, aumentaram as listas de espera para consultas, para exames. A nível dos cuidados subprimários, por exemplo, tínhamos uma rede de centros de saúde que permitia que nos vários centros de saúde os enfermeiros se organizassem de forma a que fossem até encontro das pessoas e não as pessoas a virem até os centros de saúde, a chamada visitação domiciliária, que em muitos casos hoje no Serviço Nacional de Saúde deixou-se pura e simplesmente de fazer porque não há profissionais. Tínhamos e temos situações de doenças crónicas no domicílio que precisam muitas vezes de acompanhamento e que hoje não estão a ser acompanhadas. Temos situações de pessoas idosas no seu domicílio que precisariam provavelmente um enfermeiro que estivesse lá mais tempo, mas não temos. E quando digo não temos é porque em 2007, 2008, tínhamos 2.100 enfermeiros, incluindo 1.900 efetivos, mais 1.140, se a memória não me falha, em regime de horário acrescido, que levava, na tal proporção que eu dizia há pouco, para os 1.200 enfermeiros a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Ora, a partir de 2008 até hoje, o que tem-se assistido é progressivamente a uma saída de enfermeiros, e uma saída ou por reforma ou por desvinculação do próprio Serviço Nacional de Saúde, até porque a partir de 2003 todos os profissionais, sejam eles enfermeiros ou outros, no Serviço Nacional de Saúde são admitidos por contrato individual de trabalho. E hoje, no caso dos enfermeiros, o que acontece é, na região, anualmente pelo menos temos uma empresa do Reino Unido que recruta enfermeiros, e recruta enfermeiros que estão no desemprego e enfermeiros que estão no Serviço Nacional de Saúde. Todos os anos o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a perder enfermeiros com 6, 7, 8 e 10 anos de profissão, que perante condições de trabalho melhores, perante melhores remunerações, perante uma perspectiva de desenvolvimento profissional e de carreira diferente, não pensam duas vezes e optam por sair. E, portanto, hoje, dentro da comunidade madeirense de enfermeiros a trabalhar no Reino Unido, não tenho dúvidas que, se calhar, uma das grandes fatias é de enfermeiros madeirenses. É de enfermeiros madeirenses. E, portanto, temos esta, deixe-me passar o termo, sangria. Também existem outros profissionais. Não nego, nomeadamente alguns médicos, por exemplo, na engenharia civil também acontece isto, mas sobretudo na área da enfermagem isto é bastante sentido. Nós não tínhamos, como princípio, nada contra este princípio, se tivéssemos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde suficientes. O problema é que não os temos. É que eles estão a sair quando o Serviço Nacional de Saúde precisa urgentemente de enfermeiros. Pelos dados que temos, não temos nenhum estudo feito ao pormenor, mas temos alguns dados estatísticos trabalhados desde 2013 a esta parte, e hoje dizemos com toda a vontade, e até hoje nenhuma entidade regional nos desmentiu sobre isso, que a região autónoma da Madeira precisa pelo menos de 400 enfermeiros. A região autónoma da Madeira precisa, neste momento, de 400 enfermeiros. Sabemos que neste momento está a decorrer uma oferta pública de emprego para admitir no imediato, aliás, admitir. Não vai admitir porque os 64 enfermeiros que neste momento estão sujeitos à oferta pública de emprego já estão a recibo verde no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que vai acontecer é uma regularização da situação destes profissionais que estavam numa situação insegura. E, portanto, vão passar a estar efetivos ou por um contrato por tempo indeterminado no Serviço Nacional de Saúde. Para além disso, as informações que temos é que há uma reserva de recrutamento de 6 meses. Para este concurso de 64 lugares concorreram mais de 450 enfermeiros, alguns que estavam lá desempregados, outros que trabalhavam até a nível nacional, algumas instituições a nível nacional e concorreram. E, portanto, estamos, neste momento sabemos que o total de elementos que concorreu ultrapassa os 450 enfermeiros. Também já temos alguma informação do próprio César Ame, que pretende, pelo menos durante 2016, utilizando a reserva de recrutamento, ver se atinge os 120 a 127 enfermeiros até final de 2016. Agora, o que nós dizemos é um passo positivo, é importante que se faça, que se dê este sinal, mas não é o suficiente. Também sabemos que hoje, atendendo à situação económica que a região tem e até a própria situação que o Serviço Nacional de Saúde passa, não é possível de um momento para o outro ou em curto prazo suprir esta carência que apontei aqui de 400 enfermeiros. Agora, o que temos vindo a afirmar é que ao longo de uma legislatura é possível corrigir esta enorme carência de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. E é necessário porque o Serviço Nacional de Saúde até neste momento está perante uma reorganização dos cuidados de saúde primários. Posso também dar aqui esta informação, já há um diploma aprovado para a implementação do modelo das OSFs a nível regional e por isso o que dizemos é que se este modelo for para implementar a nível dos cuidados de saúde primários, no contexto que estamos atualmente, não há condições. Não há condições. Se for para implementar um modelo da OSF a nível regional, neste momento, com o número de enfermeiros que temos, não temos condições. Aliás, a região passou de 7,3 ou 7,4 enfermeiros por cada 1000 habitantes para 5,2, que é o que tem neste momento. Portanto, há uma redução brusca. Aliás, nós que andamos no terreno, constatámos isso, em quase todos os serviços de internamento, um turno da manhã era feito por 5, 6, 7 enfermeiros, hoje está a ser feito por 3 ou 4. E dizem, está tudo a ser feito. Claro, está tudo a ser feito, mas a custo, com que sacrifício, e os profissionais estão num clima de quase exaustão. Hoje não há serviço nenhum, no Serviço Nacional de Saúde, em que o enfermeiro não esteja a sair do turno da noite e não esteja a ser solicitado para fazer um turno extraordinário à tarde. Não há serviço nenhum que não tenha um enfermeiro que esteja de folga em casa e que não esteja a ser requisitado para ocorrer uma necessidade acrescida que surgiu e que é necessário colmatar. E por isso esta é a realidade que temos hoje. E portanto é esta situação que temos vindo constantemente a denunciar e temos vindo constantemente a alertar as autoridades regionais e foi neste clima que aconteceram as 40 horas. Portanto, e fui nesta situação já de si difícil, de situações de laborais complicadas, e depois estamos perante uma outra realidade que é assim. Os horários dos enfermeiros, na maioria das situações, são horários rotativos. Todos sabemos, um horário rotativo, os impactos que tem na vida pessoal, na saúde pessoal, na vida familiar e na vida social. Desestrutura toda a vida. Eu tive 20 anos a fazer horários rotativos e sei do que falo. E, portanto, isto desestrutura tanto a vida pessoal, familiar e social. E, portanto, a isto acresceu-se as tais 40 horas. No caso dos enfermeiros foi de facto, e como ali o Sr. Deputado dizia há pouco, muito, não foi uma situação que realmente revoltou os enfermeiros, foi o termo mesmo que eu utilizo. Sobre a questão da negociação, não haja dúvidas que nós tivemos um período complicado, porque até para o próprio sindicato tínhamos os trabalhadores que representámos nos quais exigir para fazer alguma coisa e tivemos durante muito tempo alguma intransigência da parte da administração, nomeadamente o César Ame, em estar sensível para se sentar à mesa para negociar as 35 horas. De facto, foi necessário muita luta, tivemos duas greves regionais no decorrer de 2014 para conseguir alcançar o objetivo. Tivemos 3 meses quase com negociações de um lado e outro, no sentido de ver se conseguíamos um entendimento. Não foi fácil, porque a administração do César Amo, na altura, queria impor, e o termo era mesmo este, foi mesmo este, aos enfermeiros um regime e uns modelos de horários como estava para a restante administração pública, com banco de horas e adaptabilidade, e foi graças à luta dos enfermeiros e a tenacidade, em parte, dos dirigentes sindicais, que, percebendo o contexto em que estávamos, não poderiam, de modo algum, aceitar que, ok, era 40 para 35 horas, mas em comparação estavam-nos a oferecer um regime de adaptabilidade e um banco de horas. Regime de adaptabilidade e de banco de horas que nos enfermeiros ia ser complicadíssimo de gerir. Porque desde 91 o regime de trabalho dos enfermeiros estava consagrado no 437, num capítulo específico e, digamos, quase que adaptada à especificidade e à natureza do exercício da profissão. Tanto que, quando surgiu as 40 horas, uma das primeiras posições que subscrevemos conjuntamente com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses foi a via contenciosa, no sentido de fazer ver que o regime das 40 horas não se aplicava diretamente aos enfermeiros, porque o regime dos enfermeiros já não estava no 259 de 98. Portanto, era um regime exceção a esse diploma. E, portanto, sempre encaramos as 40 horas para os enfermeiros como algo que não se compaginava com a natureza do exercício da profissão de enfermagem.
Eu ia lhe pedir para terminar, porque nós ainda temos uma audiência seguidamente e já ultrapassou quase 4 minutos o seu tempo, mas faz favor, só para terminar.
Sim, mas estava mesmo já, mesmo por meu colega, para dizer que, obrigado, Sr. Presidente, só mesmo para dizer que, de facto, pronto, a realidade da região é esta, em relação ao número de enfermeiros é esta, em relação às 40 horas, de facto, não, no caso da saúde e no caso dos enfermeiros em concreto, não conseguimos vislumbrar mais valias para esse regime e, por isso, apesar de hoje termos uns acordos que prevêem as 35 horas para os enfermeiros, a leitura que fazemos é que é sempre mais seguro haver um documento que permita que, em termos gerais, para toda a administração pública, esteja consignado este regime, para além dos contratos específicos, como sabemos, são temporais e em cada período temporal exigirá sempre da parte do sindicato uma abertura negocial com o César Amo, no sentido de chegarmos a bom entendimento. E disse.
Muito obrigada, Sr. Juan Carvalho, por esta sua exposição extremamente detalhada e que nos permitiu, de facto, ter uma visão sobre a organização dos enfermeiros da Madeira, não só do sindicato, mas sobretudo dos profissionais que são representados e dos problemas que se lhe colocam no dia-a-dia. E, portanto, desejar-vos também as maiores felicidades e agradecer mais uma vez a vossa presença aqui, que para nós se revestiu de grande significado. Muito obrigada.